Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Então, a gente conseguindo que essa criança passe a participar dessa refeição, né? Por isso que a gente dá muita atenção para essa criança sentar à mesa, né? Porque tudo bem, a criança está se alimentando e está correndo, ótimo, mas se a gente conseguir trazer essa criança para a mesa, ela vai participar de um momento importante da estruturação da cultura familiar, tanto gastronômica como a cultura geral dessa família e os afetos que estão envolvidos, né? Para isso, esses pais têm que dar exemplo, né? Então, a criança, ela come. Uma das outras coisas é o exemplo dos pais, né? Uhum. Esses pais, eles vão ter que demonstrar não apenas que eles comem bem, né? Eles vão ter que demonstrar que eles têm um termo que talvez seja um pouco. É o termo que a gente acaba usando, que é que eles têm competência alimentar. O que é uma competência alimentar? É uma capacidade de organizar, planejar uma refeição, né? Que é assim, ele tem que saber comprar, armazenar, ler o rótulo, jogar fora quando tiver vencido, tudo isso. Uma capacidade de se autorregular, ou seja, comer na quantidade certa. Então a gente come e para de comer quando está satisfeito, né? E come até estar satisfeito, né? Até ter uma quantidade certa. A minha geração, por exemplo, é aquela que tem que comer até limpar o prato. Uhum. Então, eu tenho dificuldade nisso até hoje. Meu enteado mais novo, no início eu achava muito estranho, porque ele come, ele está satisfeito, ele deixa. Depois eu comecei a admirar, eu falei, nossa, esse guri está certo, né? E hoje em dia eu já tenho essa capacidade de chegar ao ponto e falar, não, agora deu, né? Outra questão relacionada à competência alimentar é a capacidade de ter uma relação adequada com o alimento, né? Então, muitas pessoas vão para a mesa pensando, eu vou engordar, esse alimento não sei o quê. Ou então até sentimentos, tem gente passando fome na África e eu tenho comida, né? Tem gente que está passando fome no Brasil e eu tenho comida. Então, óbvio, isso existe, mas a pessoa que tem uma competência, ela vai ter afetos adequados em relação à alimentação. Então, tudo isso. E outra coisa importante que um adulto que tem a competência alimentar, ele vai ter, ele tem a capacidade de comer alimentos variados, né? A dieta humana, ela é onívora, né? A gente aprende lá atrás, né? Então, o que quer dizer isso? Que a gente come de tudo. Então, uma pessoa que tem uma alimentação saudável, ela vai fazer opções, principalmente por alimentos não processados, né? Ou minimamente processados, aqueles que não passam pela indústria, vai se satisfazer com esses alimentos e vai ter condições de ter uma variedade muito grande. E com um detalhe, ele tem condições de olhar para um alimento e dizer, olha, isso aí está com uma cara boa ou não. E se não tiver com uma cara boa, ele vai olhar para quem está comendo e vai ver como comer, vai se aproximar lentamente até poder experimentar esse alimento e dizer, não, esse eu gosto ou não. Crianças não têm essa capacidade. Eles vão ter que ser ensinados pelo adulto. E isso demora um tempo, né? A criança, ela vai se estruturando na psique dela por influência do meio. E o principal meio são os pais. Então, eu acho que talvez, assim, essa tua pergunta, como eu disse, dá um pano para a manga, mas eu acho que a grande questão é a gente ter refeições adequadas, né? Quando a gente tem uma criança com dificuldade alimentar grave, a gente começa a observar que se tenta alimentar fora de hora para não precisar ter estresse, e o estresse não passa. O pai deixa de ir para casa, ou a mãe deixa de ir para casa para alimentar essa criança, se terceiriza o cuidado. E isso acaba perdendo essa questão do relacionamento familiar, que já é complicado hoje em dia, né? Você tem que produzir, você tem que trabalhar em ritmos absurdos, você chega em casa e continua produzindo, ou então continua consumindo, né? Quando você está na frente da televisão ou do seu celular comendo, você, na verdade, está consumindo alguma coisa, né? Então, e não está consumindo o alimento adequadamente, né? Porque você não está prestando atenção naquilo. Espero que eu tenha conseguido colocar alguma coisa aqui.
Mari, posso só dar uma puladinha aí, porque eu tenho uma pergunta que está muito relacionada a isso.
Claro, deve.
Que é o seguinte, a gente percebe que então esse mercado de alimentos, né, ele está dominado por transnacionais que têm os alimentos ultraprocessados, que têm um valor, como o Wagner mencionou, muito mais baixos, né? E o dinheiro para fazer todo o marketing, para convencer aquela criança, para seduzir aquela criança, que aquela bolacha, que aquele todinho, aquelas bebidas super açucaradas e tudo. Eu estava assistindo um documentário que é muito além do peso, onde as crianças e os pais não fazem a menor ideia da quantidade de açúcares e de gordura que tem nesses alimentos, né? E o quão pouco eles conhecem também uma fruta, uma verdura, mostra um pimentão, o menino fala que é um abacate. Então, juntando com a pergunta do Wagner, dentro desse universo, como que a gente ainda tem o Conselho de Segurança Alimentar, esse desmonte do conselho que é tão importante para que existam essas políticas públicas que o senhor mencionou, e ao mesmo tempo a gente não tem uma educação alimentar? Né? Não existe isso dentro de uma escola, não existe isso dentro de uma comunidade. O desmame é feito muito antes do que seria ideal e as pessoas tacam aquelas bebidas, aqueles leites que não são leite. Então, eu ainda gostaria de saber, porque é um assunto que me interessa bastante, mas assim, qual seria um caminho possível para que essas pessoas entendam melhor o que elas estão consumindo e para que elas deem mais valor para o que elas deveriam estar consumindo?
Pois é. Eu tenho duas experiências que são muito distintas, né? Eu tenho um consultório onde eu atendo um determinado tipo de paciente e tenho um ambulatório onde eu atendo o paciente do SUS, né? E é muito complicado, porque, por exemplo, o paciente ele chega e a gente pergunta o que a criança usa nos intervalos, ou que líquido bebe, né? E eles falam que é suco. E você vai ver o suco, ele é um suco de pacotinho, uhum, né? Desses cheios de açúcar, né? Então, são realidades complicadas, né? Você vê, ontem na televisão eu vi que a salsicha estava em oferta no mercado a R$10 o quilo, uhum, né? Quer dizer, num país onde a carne está um absurdo, né? É uma fonte de proteínas precária, mas é uma fonte de proteínas e que a gente sabe de como é feito aquilo, né? Tudo que tiver mais que 2 ou 3 ingredientes na sua, uhum, composição, a gente tem que ficar um pouquinho desconfiado. Veja, a gente tem toda uma questão envolvida às políticas públicas de saúde, e eu não domino perfeitamente isso, né? Não domino muito, mas a gente sabe que tem gente muito séria, né? A gente tem pessoas que lidam com essa vulnerabilidade alimentar. Você tem gente fazendo política de forma séria no país. Você tem conselhos, né, que são muito atuantes. Mas, ao mesmo tempo, você tem situações boicotantes para isso, se é que dá para usar essa situação, né? Essa palavra. É um lobby muito grande em você vender um alimento, o próprio mercado, né? Você entra no mercado e você vai ver aqueles pacotes mais atraentes, uhum, eles estão na altura dos olhos de uma criança de 5 ou 6 anos, uhum, né? E na saída do mercado você vê que geralmente ali a mãe já tirou a criança do carrinho, né? Na altura dela você tem os chocolates, você tem, né, as balas, os chicletes, salgadinhos. E um pouquinho mais alto, na altura dos pais, você tem algumas outras coisas que daí vão atrair os pais, os importados, alguma coisa assim, conforme, uhum, o mercado que você vai. Então, eu acredito assim, que a gente só consegue fazer uma mudança. A gente precisa de políticas públicas, então, só que essas políticas públicas, elas precisam ser colocadas em práticas, né, em prática, e precisam que haja cobrança, né? A gente sabe, por exemplo, que uma lei, ela é cumprida não pela gravidade da pena que ela impõe, mas pela frequência com que essa pena pode ser colocada. Uhum. Eu acho, por exemplo, que no Brasil a gente tem uma Anvisa séria, sabe? Se você olhar as bulas, por exemplo, de medicamentos, as bulas de alimentos no Brasil, elas são muito sérias. A gente tem selo de transgênico, a gente tem as composições, você vai comprar um integral, está escrito lá que o primeiro ingrediente é a farinha branca, então não é um alimento integral. Uhum. Então, tudo isso é muito fiscalizado. Tudo bem, é escrito com uma letra minúscula que eu muitas vezes não consigo ler, eu tenho que pedir para minha filha dar uma olhada, porque a gente não enxerga aquela letrinha, né? Só que as pessoas não sabem daquilo. Então, precisa haver educação, né? Então, à medida em que há uma distribuição mais adequada de renda, onde a pessoa não precisa comprar um pacote de salgadinho de R$2 para fazer um lanche e ela possa entender que aquele lanche de salgadinho não é adequado e que ela pode comprar uma fruta de R$1 ou R$2 e comer, acaba havendo uma melhora. Então, eu vejo que há uma necessidade de política pública e acho uma necessidade que entre essas políticas públicas a gente tenha uma melhora na educação geral do país. A gente está com um país onde os jovens estão deixando a escola. Uhum. Né? Então, a Espanha lá fez o quê? Deu faculdade para todo mundo, não para ter gente mais qualificada, né? Lógico, é para ter gente mais qualificada também. Mas a gente sabe que quando você faz uma faculdade, você melhora teu padrão de consumo. Então você tem, acho que 90% e tantos do jovem espanhol tem um curso superior, me parece, pelo que eu li. Né? Então, é uma política que, de educação, mas que se reverte em políticas de saúde pública e que se reverte em políticas de um melhor consumo e de economia. Né? Porque o SUS, eu trabalho num hospital terciário, um hospital de altíssima complexidade. A gente faz atendimentos ali que são muito legais. Aqui em Curitiba a gente tem um serviço público que é melhor do que a maioria do país. Né? Mas ele demanda custos. Né? Então, se a gente tivesse gente menos doente, ou então tendo arteriosclerose ali pelos 70, 75 e não aos 40, como a gente vê hoje, a gente teria uma economia muito grande para o país. Né?
Só para deixar para os nossos ouvintes, é o Ambulatório de Dificuldades Alimentares do Complexo do Hospital de Clínicas, Universidade Federal do Paraná, onde você é idealizador e coordenador.
Isso.
Maravilha.
Esse é o meu xodó, sabe? Porque é o único ambulatório desse tipo no país que recebe SUS, que atende pelo SUS e recebe os médicos para treinamento. Eu sempre falo porque daí a minha parte estou metido na entrevista.
Não, mas a gente tem que falar mesmo. Importante, né, enaltecer essas iniciativas que estão acessíveis, né, para toda a população. A Marta, no começo do programa, relatou o que o médico fez com ela lá na sua infância, né, dos potinhos, dessa coisa da alimentação. Comigo foi diferente. Comigo teve muito essa coisa de comer na mesa, porque os meus pais trabalhavam em horários muito malucos, então uma vez por dia era aquele momentinho assim da gente trocar alguma coisa, assim, né? E meus pais sempre me falaram que a comida boa é a que tem, porque até para essa coisa do comportamento fora de casa, né? Para não ter birra, para não ter manha na casa de alguém, né? Que vai falar que a pessoa vai te oferecer algum tipo de alimento e a criança vai, disso eu não gosto, ou isso eu não quero e tal. Então, para evitar esse tipo de comportamento, eu acho que foi o caminho que meus pais encontraram, assim, né? Tanto que se você me perguntar hoje, tem algum alimento que você não come, para mim, eu vou te falar não. Porque sem exceção, assim, todos os alimentos, né, eu experimentei. E a minha questão é justamente nessa, assim, uma palavra recorrente, tanto no seu livro quanto nessa nossa entrevista, são as relações, né? A relação que se estabelece com a comida, a relação que se estabelece entre as pessoas. E eu acho que as crianças, né, aprendem lá no comecinho que não dá para falar não gosto ou não quero sem ter experimentado de alguma forma. Aquele alimento. É mais ou menos por aí?
É mais ou menos por aí. A gente só consegue sobreviver porque a gente vive numa civilização, né? Existem os prós e os contras disso. Viver em civilização faz com que a gente abra mão de um monte de coisa, mas em compensação a gente só está vivo por aí. Então, na média, na somatória, é mais vantajoso viver em civilização e a gente ter os relacionamentos, né? Então, a grande questão realmente é essa. É a relação que a criança vai estabelecer com a comida. E é a relação que essa família vai estabelecer com a criança. Porque a gente sabe que existe um termo em inglês chamado pick eater, que a gente traduz assim, eu não gosto de usar a tradução, mas é a criança enjoada para comer ou a criança exigente para comer, poderia se usar também. É aquela criança que não experimenta. Quando experimenta, acaba gostando, né? E não que a gente tenha que forçar, não estou dizendo isso, não se adiante, né? Mas assim, tem uma estatística que mostra que as mães de crianças picky eater tocam nessas crianças mais frequentemente de forma não afetiva, né? Fica um pouco confuso, mas assim, os cuidados são menos afetivos, né? Eles são mais técnicos ou talvez um pouco até mais ríspidos do que na criança que come adequadamente. E aí entram questões da mãe mesmo, da aceitação, dessa questão da nutrição, né? E a gente sabe que o afeto né? Se a gente for ver, falar em neurociência, o cuidado afetivo de uma criança, o carinho, o apoio principalmente que uma mãe pode dar, melhora o desenvolvimento do cérebro dessa criança, né? Então, é importante que a gente consiga estabelecer, né, numa refeição, essa condição, né? A gente sempre brinca, né? Brinca não, né? Mas a gente usa três... Eu sempre falo dos três A's, né? Que é autonomia, atenção e autoridade. Então, a gente precisa que a criança tenha autonomia, né? Você não pode fazer tudo por essa criança, né? Se uma criança... ela não for mal sucedida, ela não aprende, né? A gente, por exemplo, consegue hoje em dia ter emprego porque a gente foi mal sucedido no nosso sustento sem trabalhar. Então a gente falou, bom, se eu não consigo, não caiu do céu, eu vou ter que trabalhar para, né? Então a criança é a mesma coisa. Quando ela não dá certo em alguma coisa, ela tenta outra. Então a gente precisa deixar para essa criança autonomia. E a gente precisa ter autoridade, porque essa criança, a criança é um ser hedonista, né? Se você colocar um brigadeiro na frente e uma alface, a gente fica tentado, mas a gente sabe que é melhor comer alface nesse momento e deixar o brigadeiro. Ela não, ela vai comer o brigadeiro, porque ela não está estruturada como um sujeito completo. Então, os pais precisam ter autoridade sobre essa criança, que é muito diferente de autoritarismo.
De impor.
Né? De impor. Uhum. Né? O autoritarismo é assim, faça assim e pronto. Né? Ou então ele dá a opção, ou você come ou você apanha. Uhum. Então, isso são opções que não são legais. Né? Mas a autoridade dos pais é aquela que coloca limites. Né? Que fala assim, você pode vir até aqui. Depois daqui é perigoso para você, ou não está adequado, ou você não vai poder viver na civilização se você passar por essa linha. Uhum. Né? E é um peso difícil para os pais. Saber, os pais hoje em dia estão muito perdidos, tem muita propaganda, tem muita informação em rede social dizendo que se eles fizerem qualquer coisa, a criança vai ficar traumatizada, ou então que... Bom, vocês sabem a quantidade de informação que vem. Precisa do terceiro A, que é a atenção. É os pais poderem olhar para essa criança, é os pais terem planejado essa criança com espaço na vida deles, né? E daí saber, não, agora eu posso... deixar ela fazer isso e agora não posso. Uhum. Né? Eu andava na rua esses tempos e até coloquei no livro esse exemplo, era um pai andando, então era uma calçada larga, o pai estava para o lado da rua e a criança para o lado dos prédios. E essa criança estava correndo para lá e para cá e pegando coisas. Né? Se fosse mãe não ia deixar sujar a mão, mas o pai deixa. Né? Então, e ele estava de olho. Então, ele deu autonomia para essa criança. A hora que essa criança saiu correndo em direção à rua, ele parou. Né, ele segurou a criança, ou seja, ele pôs a autoridade no momento certo, né? E isso com a comida também a gente acaba fazendo.
A gente falou aqui em alguns momentos do seu novo livro, né? Você já é autor de um livro anterior, que eu vou deixar eu achar o nome dele para poder falar.
É o Ratinho Godofredo Onofre e o Cocô que Queria Visitar os Amigos.
Esse é o primeiro.
Esse é um livro infantil, é um livro infantil que eu escrevi para minha filha.
Maravilha. E agora, então, o lançamento desse novo livro. Dá para a gente mostrar?
Sim.
Doutor, você pode apontar ali para a câmera para a gente... Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.